Então, eu gostaria de me colocar à disposição de todos vocês, como representante da Associação Brasileira. Eu acho muito válido a nossa luta, essa audiência que foi convocada para o Dr. Paulo, para que nós possamos conversar, debater, para que a gente possa chegar a um denominador comum, para que, no final das contas, não esteja ocorrendo... Eu esqueci aqui de falar que, no mês de março, nós tivemos o Congresso Internacional de Odontologia no Distrito Federal. E houve uma discussão com relação a esse convênio que a gente falou aqui da Rede Una, que foi essa mobilização e que essa união desses convênios, em um convênio só chamado Rede Una, e que... Em função disso, nós que tínhamos vários convênios que foi unificado, a gente achando que ia facilitar a nossa vida, deu uma embargada, então houve mobilização de paralisação. Eu acho que, e fico feliz como dentista, a gente ter conseguido mobilizar, que eu sempre reclamava, nossa, dentista, a gente não vai à luta, não veste a camisa, não vai na rua para a população saber o que a gente está acontecendo, porque nós somos vistos que nós ganhamos muito dinheiro. Nossa, dentista, doutor, doutora... Mas, na realidade, a gente está sentindo na pele, e eu posso falar isso particularmente, que eu estou sentindo na pele o que tem acontecido com esses nossos problemas atuais que nós estamos conversando aqui. Para finalizar, eu gostaria também de falar o que o doutor José Mário falou aqui com relação ao pagamento das próteses, dos valores de próteses que eles querem nos pagar e que, às vezes, eles dizem, o paciente liga lá e diz, não, o doutor fulano atende prótese. Só que, hoje em dia, estão sendo descredenciados, alguns dentistas não querem mais atender, pelos valores baixos, porque você não depende só do seu trabalho, você tem que passar para o protético. E o que você recebe, às vezes, você tem que pagar o protético, você acaba sem receber o seu prolabore pelo que você trabalhou. Finalmente, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, me coloco à disposição. Eu acho que esse bate-papo, essa audiência, eu acho que vale a pena a gente poder estar sempre, estar a partir de agora, nos unindo para que nós podemos trazer benefícios à população sem haver prejuízo para o dentista. Muito obrigada. Bom dia a todos.
Obrigado, doutora Luciana. E vamos ouvir as considerações do senador José Pimentel.
Senador Paulo Davim, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência pública, além do seu mandato, que tem se dedicado muito ao tema da saúde pública, em especial da odontologia. Saudar aqui os representantes do Ministério da Justiça, do Conselho Federal de Odontologia, das entidades que exercem essa atividade suplementar. Abraçar o Dr. Moacir Tavares, que é lá do nosso Ceará, nosso conterrâneo. E registrar de que esse debate sobre a saúde complementar, a odontologia como parte da saúde complementar, nós precisamos ter um olhar mais direcionado para isso. Até porque, junto às pessoas de menor renda na saúde bucal, no programa Brasil Sorridente, nós conseguimos dar uma certa resposta através da saúde pública para os estratos mais populares da sociedade brasileira. Se a gente voltar ao início de 2002, aquele grande debate sobre como trazer para a saúde pública a questão da odontológica, com a eleição do presidente Lula, de uma certa forma, isso veio para a agenda política e integrou o programa Saúde da Família com um conjunto de equipes de dentistas, como a gente chama de odontólogos, cirurgiões dentistas nessa área. E o que nós estamos discutindo agora ali é muito mais a questão do piso nacional da saúde pública, um conjunto de itens para que possamos remunerar melhor os profissionais do setor de saúde, seja o médico, o odontólogo, o conjunto de trabalhadores nesse setor. Tivemos uma dificuldade em 2007 com a queda da CPMF, naquele processo ali, naquele 12 de dezembro, em que se retirou aquele conjunto de recursos do orçamento da União e na agenda estava prevista em 2008 iniciar o piso nacional dos professores e o piso nacional da saúde pública. No que diz respeito aos professores, com a criação do Fundeb, viabilizamos mais o da saúde com a queda da CPMF e a retirada daqueles R$40 bilhões em 2008, inviabilizou. Mesmo assim, esse setor, com o esforço do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, tem uma certa estrutura no Brasil com a construção de um conjunto de equipamentos voltado para isso. E nós passamos a assistir também, a partir de 2007, um crescimento significativo da classe média brasileira, ascensão de vários setores da sociedade para novos poderes de aquisição, novo poder de consumo, novo poder de compra. E esse processo está vinculado com a questão do bônus demográfico, que é a diminuição do tamanho da família e o aumento da renda familiar. E deverá ir aí, mais ou menos até 2030, 2035, esse planejamento dos efeitos do bônus demográfico. Portanto, nós temos uma oportunidade de discutir a melhoria da remuneração da odontologia suplementar, abrir esse debate com franqueza, como está sendo feito nessa audiência pública, tendo clareza de que precisamos remunerar melhor os nossos profissionais. A manutenção da margem de lucro das empresas, elas trabalham muito bem essas questões e uma perspectiva dessa nova classe média do que isso representa. E o fórum legítimo, sem prejuízo dos outros fóruns, é exatamente o parlamento. Por isso, o nosso senador Paulo Davi, eu quero parabenizá-lo sobre isso. O Vossa Excelência conhece aqui um conjunto de projetos de lei que estão tramitando, seja no Senado ou na Câmara Federal, sobre essa matéria. Eu acredito que, terminada essa audiência pública, nós deveríamos, em seguida, listar esses projetos e abrir um diálogo direto envolvendo as lideranças aqui do Senado e a presidência do Senado, da mesma forma com as lideranças na Câmara, para que possamos aproveitar esse momento de crescimento econômico, com o aumento da renda familiar, com o aumento da demanda no setor da saúde complementar, para a gente ter um ajuste melhor. Eu lembro muito bem aqui que outro dia tivemos todo um diálogo com relação aos anestesistas também, no que diz respeito à saúde pública, com um conjunto de demandas. Hoje estamos tendo aqui o dos nossos odontólogos, nossos cirurgiões odontólogos, além de toda uma agenda que está posta na sociedade. E o papel do Congresso Nacional, do Senado em especial, é criar um ambiente em que esses interesses, que em divergente no que diz respeito à remuneração, mas convergentes no que diz respeito ao melhor atendimento, à melhor saúde bucal, a gente precisa arbitrar, e é isso em que o nosso senador Paulo Davi tem feito aqui na casa, e ao mesmo tempo eu quero me somar a essa equipe como líder do governo no Congresso Nacional para ajudar nesse debate.
Muito obrigado, senador Zé Pimentel. E o senador Zé Pimentel, ele é líder do governo no Congresso e tem sido um aliado nosso nas questões de saúde, nas nossas ações aqui no Senado Federal, no sentido de fortalecer a saúde pública e também a saúde suplementar. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras. E por questão de justiça, eu quero passar a palavra ao doutor Ivan Tavares Júnior, que através do qual foi ele o primeiro a sugerir essa audiência pública e através do qual entramos em contato com as instituições, as entidades de odontologia, doutor Ivan. Doutor Ivan é presidente do Sindicato dos Odontologistas do Rio Grande do Norte e o senhor disporá de 3 minutos para suas considerações e eu gostaria que o senhor, no final das suas palavras, o senhor me dissesse se os seus anseios foram atendidos ou as suas expectativas foram atendidas nesta audiência pública.
Vou começar pelo que o senhor propôs, senador, dizendo que foram plenamente e quero agradecer em nome dos cirurgiões dentistas do Brasil o seu pronto atendimento ao nosso pleito. A gente vem discutindo essa casa porque entende que aqui é a instância maior dessa discussão. E quero saudar os presentes no seu nome e aos colegas que estão nos ouvindo e vendo em todo o país. Nós estamos ligados nos 4 rincões do Brasil, porque se houve a unificação de uma luta, foi em torno dos planos odontológicos. Eu sou funcionário público do mesmo hospital do cardiologista Paulo Davim e eu queria começar minha fala, porque lá eu atendo e recebo pacientes entre vida e morte e eu tenho que dar cabo a essa demanda constante. E eu quero começar dizendo nos meus 3 minutos que não é material que encarece, não é insumo que encarece o nosso trabalho, não. É o conhecimento, é a qualificação profissional que é constante. Tem muita coisa que não tem nos livros, não, doutora. Não é, portanto, produto que as indústrias fabricam constantemente com a tecnologia que se recicla o tempo todo. Tem muita coisa que eu tenho que aprender na ciência. Portanto, não é material que está em discussão aqui, que encarece valores, não. É o conhecimento do profissional. É ele que tem que estar o tempo todo se reciclando. Portanto, nos 3 minutos que eu tenho, eu quero fazer minhas as palavras do doutor Luciano Eloy, nosso companheiro de federação. A FIO está presente aqui quando falei com o senador, estava numa reunião da federação, lá no Mato Grosso do Sul. E 3 pontinhos para elucidar aqui o que eu penso. Já foi colocado aqui que essa crescente dos planos odontológicos é geométrica. 16 milhões em pouco tempo não é pouca coisa. Esse filão que os grandes conglomerados financeiros do país descobriram, não é uma instituição qualquer, são instituições que são as maiores da América Latina e descobriram isso, com lucros que vão acima dos 40%, não é qualquer coisa no país que consegue esse lucro. Não entraram aí por qualquer coisa, não. Eles não vão propugnar por besteira. É o lucro pelo lucro. E é esta sagrada relação profissional-paciente que está sendo destruída. Alcunha de profissional liberal autônomo está sendo jogada no lixo. Isso é ruim para o profissional, é deletério para a população. É isso que a gente está reclamando aqui em nome da federação, em nome das entidades odontológicas que finalmente se uniram. Quando a chibata bateu no lombo de cada um, que a gente entendeu que os consultórios iam de ralo abaixo, é que a gente resolveu vir aqui para o Congresso e para as ruas. Não foi por pouca coisa, não. Eu também já estou nessa lida há mais de 25 anos, e aí a gente entende que vai terminar nossas vidas vendo a população mal assistida e os profissionais desesperados. É por isso que a gente está aqui. Portanto, eu quero ressaltar aos colegas que estão nos ouvindo em todo o país que nós não vamos voltar atrás no que começamos. E a gente faz questão de colocar que este ente das entidades, que reúne as entidades nacionais, que é a CNCC, vai propugnar pela classificação brasileira hierarquizada de procedimentos odontológicos, sim, como parâmetro para o pagamento dos profissionais. E nós exigimos, e aí eu estou usando deste tempo com a anuência do senador para todo o Brasil, nós exigimos responsável técnico e auditores em todos os estados, porque as glosas antiéticas e morais que ocorrem são inaceitáveis e nós, eu não atendo plano nenhum, graças a Deus, não atendo plano, mas como presidente do sindicato eu recebo essa demanda diária. Agora nós estamos acordando, nós estamos deixando de nos iludir com essa história de que consultório dá lucro. A população precisa saber disso, que nós não somos ricos de jeito nenhum e nós atendemos uma demanda que o SUS não cobre. Infelizmente, esse grande maior plano do mundo, do planeta, que é o SUS, pelo qual nós tanto lutamos desde os anos 80, ainda não cobre essa demanda. Portanto, os profissionais nos seus consultórios, nas suas clínicas, são necessários essa demanda da população. Então, finalmente, diante dessas exigências, eu quero dizer que nós não iremos capitular enquanto não virmos mudar dessa relação. Os planos precisam se adaptar à vida da sociedade e os profissionais precisam, para ter uma população bem assistida, serem dignamente pagos. Obrigado.
Obrigado, doutor Ivan. E antes de concluir essa audiência pública, devido ao adiantado da hora, eu quero tecer alguns comentários. Primeiro, agradecer a todos os convidados que se fizeram presentes, que fizeram brilhantes exposições, mostrando as realidades de cada um e as particularidades de lado a lado. Mas salta aos olhos realmente a forma como a Agência Nacional de Saúde e o CAD enxergam a odontologia. É diferente do olhar que enxerga a assistência médica. Até porque já foi muito bem colocado pelo doutor José Mário. É inconcebível, numa assistência integral, dissociar a saúde bucal da saúde do resto do corpo. Então, essa distorção, eu entendo que se fortaleceu ao longo dos anos e chegamos a uma situação onde existe insatisfação dos prestadores de serviço, insatisfação da sociedade e insatisfação das operadoras. Então, eu elenquei algumas propostas muito boas, eu quero parabenizar, inclusive, ao doutor Luciano, que foi pontual, foi cirúrgico, trouxe para cá propostas realmente viáveis, propostas exequíveis, e que eu faço um apelo ao doutor Bruno, que gentilmente, e aí eu faço aqui um voto de louvor à Agência Nacional de Saúde, que tem se preocupado, tem se esmerado em acertar. E é sempre bom essas audiências públicas, porque daqui se extrai subsídios para o aprimoramento das ações da agência. E é exatamente a que se propôs a essa audiência pública. Nós, aqui no Parlamento, na nossa Comissão de Assuntos Sociais, nós nos propomos a ser o catalisador dessa situação. Catalisador da aproximação das instituições, das entidades de odontologia do Brasil inteiro à Agência Nacional de Saúde, aproximação ao CARE, ao Ministério da Justiça, e despertar essa sensibilidade. Muitas propostas boas foram colocadas aqui e eu acho que são propostas exequíveis. Eu sou absolutamente sensível ao que foi levantado aqui por todas as instituições, todas as entidades de classe. Sou sensível também ao esforço demonstrado e verbalizado aqui pelo doutor Bruno em nome da Agência Nacional de Saúde no sentido de melhorar. Como, por exemplo, essa proposta de receber do próprio prestador a informação sobre o atraso e glosa. A proposta de hierarquização incorporada à regulamentação, a questão do tempo máximo de atendimento, a cartilha, que eu tomei conhecimento do doutor Bruno, disse que em breve essa cartilha está sendo divulgada, distribuída, né? A cartilha apresentando aos profissionais os seus direitos contratualização, né? A solicitação do Ministério Público, através do doutor Augusto Pérez, de uma regulamentação mais efetiva e eficaz, e precisa realmente, precisa, né? E eu, para concluir as minhas palavras, eu acho que essa audiência pública, ela coroou o seu êxito na hora que o doutor Diogo Thomson faz um convite público às entidades de odontologia, pedindo a todos, a todas as entidades, que procurem, que o procurem para ele ouvir, para ele ajudar, para melhorar essa relação. Portanto, eu acho, estou muito satisfeito com o que eu vi, estou muito satisfeito pela disposição de todos, no sentido de juntos chegarmos à solução deste problema que angustia toda a categoria e a sociedade brasileira. Eu, aqui na comissão, eu gosto de, depois na audiência, a gente sair com alguma coisa que a gente possa sentir de concreto. E eu acho que a disposição de todos aqui é o que de concreto realmente, de mais concreto pode ficar. Eu apenas tomo a liberdade para propor o presidente da minha comissão, ao doutor Jaime Campos, ao senador Jaime Campos, que infelizmente não está aqui em função da reunião do Conselho de Ética, que ele faz parte, e tantos outros senadores que, da mesma forma, fazem parte em várias comissões, mas que daqui a 3 meses, a gente, aí eu vou pedir ao meu presidente essa permissiva de que eu próprio entre em contato com as entidades de odontologia para fazer a aferição do que foi, se houve avanço, de como estamos encaminhando as soluções do problema. Tá? Eu agradeço a todos presentes, agradeço a todos que participaram da mesa e está encerrada a sessão.